Eu creio no meu coração que Deus vai tocar a sua vida aqui nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai tocar a sua vida. Quem veio buscar uma resposta de Deus aqui? Às vezes a gente vem buscar uma resposta de Deus e no meio de tantas coisas que acontecem na nossa vida, eu orei e faz mais ou menos um mês e meio, Deus colocou essa palavra no meu coração, estava numa reunião e eu comecei a pedir para o Espírito Santo mapear no meu coração aquilo que ele queria fazer através dessa palavra. E eu tenho muita convicção no meu coração que você vai sair diferente hoje aqui. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. É um texto muito conhecido. Atos, capítulo 2, no versículo 42. Amém? E diz assim as Escrituras: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por enquanto, só esse texto. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, ser tocado pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, venha sobre cada coração, Senhor, porque os nossos corações são terra boa, terra fértil, Senhor, e nós queremos ser ministrados, Senhor, nessa noite. Convém que o Senhor cresça e cada vez mais diminuamos, porque grande é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que o Senhor vai falar nessa noite a respeito de algumas coisas que eu entendo que esse texto que foi escrito por os irmãos lá na igreja primitiva, uns dizem que foi Lucas que escreveu, o evangelista, nós não sabemos se foi ele. Outros dizem que foi um grupo de irmãos que escreveram esse texto aqui, esse livro. Mas o fato é que eles tinham o sentimento do que estava acontecendo naqueles dias. A história da igreja estava sendo escrita ali no livro de Atos. E essa palavra, perseverar, ela significa não mudar de atitude. Fala para o seu irmão, perseverar significa não mudar de atitude. E o escritor diz que tinha que perseverar em algumas circunstâncias, por exemplo, perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações, porque certamente o que Deus está mostrando por trás disso é para hoje, é para a minha vida, é para a sua, é? E ali estavam os discípulos de Jesus, ouvindo essa palavra também, para que eles pudessem ser edificados. Deus vai edificar a sua vida, amém? Mas essa palavra, ela tem um significado que para isso acontecer, você vai ter que ficar firme até o final do processo. Até que Deus conclua tudo, e no final você vai ver a glória de Deus, amém? Fala para o seu irmão, se você perseverar até o fim, no final, você vai ver a glória de Deus. E essa palavra aqui, esse texto, eu comecei a pedir para ouvir algumas coisas do Espírito Santo, né? E quando é que nós temos que perseverar? Você vai ter que perseverar quando você não sentir nada. Você já orou e não sentiu nada? Você ora, você fala, não sei porque eu estou passando isso, eu não sei porque isso sobreveio sobre a minha vida, mas mesmo se você não sentir nada, você tem que continuar perseverando na palavra, você tem que perseverar na comunhão, nas orações, você não pode parar o processo, né? Você tem que perseverar quando a situação for contrária, né? Já enfrentou a situação contrária na sua vida? Aí você ora, você fala, mas por que será que está acontecendo isso? E às vezes você não ouve nada. E eu digo para você, quando a situação for contrária, você tem que perseverar. Amém? Quando você não tiver uma direção específica de Deus, você não tem uma direção clara de Deus o que você vai fazer na sua vida com relação a você, com relação a outras pessoas. Mesmo quando você não tiver uma direção clara, você tem que perseverar na palavra de Deus. Amém? Quando a sua alma ficar abatida, sua alma já ficou abatida? Meu irmão, quando a alma fica abatida, você procura a resposta e às vezes o problema nem está com você, está em outra pessoa. E você busca uma direção de Deus, busca uma resposta, né? Você tem que perseverar quando as coisas não saíram do jeito que você planejou. Quem já planejou coisas aqui? Aí no fim não deu nada daquilo que você planejou. Aí você fala, não sei, será que eu estou errado? E aí começa a vir um turbilhão de coisas, né? Você fala, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Aí, nesse momento, Deus fala assim, eu quero ver você perseverar na palavra. Eu quero ver você perseverar na comunhão, na oração. Você não pode mudar de atitude, você tem que continuar perseverando. Perseverar quando faltar o recurso. Pergunta para o seu irmão, já faltou o recurso para você? Meu irmão, mesmo quando faltar o recurso, você tem que perseverar. Amém? Você quer ver outra coisa? Mesmo quando você se sentir sozinho, já sentiu sozinho algumas vezes? Você fala, meu Deus, aí você vai, o Espírito Santo vai te falar, persevera, persevera, é. Você quer ver uma coisa que aconteceu com Jesus, e eu quero entrar aqui para falar um pouco de perseverar, quero falar um pouco do amor de Deus, perseverar na comunhão, quando alguém que você confiava, decepcionou você, é. Alguém já decepcionou você? Alguém que você já alertou tantas vezes, né? Na sua família, na sua casa, é. E às vezes perseverar para não quebrar relacionamento. Olha o que a Bíblia diz. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. Diz assim, ó, antes como ministro de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita perseverança, olha só, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Você já passou por situação que você falou assim, meu, isso aí eu não tenho nada com isso, mas dói na sua carne. Pergunta para o seu irmão, já teve dor na sua carne? Por causa de outras pessoas. O negócio não é com você, mas a angústia sobrou para você. Aí você fala assim, Deus, por que que eu estou passando isso? Eu não tenho nada com isso. Mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está treinando a gente. Deus vai treinar você nesses dias. O amor de Deus em alguma circunstância que você não queria passar. Tem coisa que você não programou para passar na sua vida. Mas Deus fala assim, eu vou experimentar esse irmão aqui. Vou experimentar esse crente aqui. Fala para o seu irmão, Deus vai experimentar você. E aí, você passa por uma situação que você fala, não era para mim estar passando por isso, eu não merecia isso. E pode ser que você ore e Deus fala, não, pode ser que você não merecia mesmo. Mas o que Deus está querendo mostrar para a gente é o quanto na nossa vida, né, o quanto a gente está pronto para reagir, o quanto a gente está pronto para falar, Deus, eu preciso que o Senhor trate a minha vida. E na questão da perseverança, nessas coisas que eu falei, é que Deus quer tratar conosco. Deus pode tratar com você nessa noite. E certamente, quando essas coisas acontecem, é porque alguma coisa, Deus quer mudar na nossa vida. Deus quer mudar algumas coisas na nossa vida. E eu estou falando isso, porque Pedro, ele tinha um relacionamento intenso com o Senhor, né? E um dia, Pedro também decepcionou Jesus. Pedro, num momento da vida dele, muito amigo de Jesus, ele andou com Jesus, né? Mas um momento da vida dele, né? E ele tinha declarado para Jesus, falou, Senhor, eu vou contigo até a morte. Senhor, eu te amo. Senhor, pode contar comigo. Mas, um belo dia, né? Lá em Jerusalém, no pátio do templo, estava frio, e a Bíblia diz que tinha lá uma fogueira,
E eles já tinham prendido Jesus naqueles dias, era a época da Páscoa. Eles já tinham matado Tiago ao fio da espada. E os romanos, e o pessoal gostou daquilo, começou a haver uma grande evolução, o pessoal aprovando aquilo ali. E eles pensaram, precisamos pegar mais alguém, e alguém. E Pedro seria o próximo. O apóstolo Pedro, na linha dos discípulos, ele seria o próximo. Sabe o que aconteceu? Ele estava lá e de repente se esquentando, esquentando do frio. Aí uma mulher fala para ele assim, você é discípulo de Jesus, não é? Ele falou, não, nem conheço. E ela falou, mas você tem o jeito dele. Ele falou, não, você está enganada. Mas você fala igual ele. Ele deu linha, foi embora. E o galo? Fala para o seu irmão, e o galo cantou. E sabe o que acontece? E ele fica mal. Pedro ficou mal com essa situação, né? Porque ele sabia, ele tinha sido avisado do que aconteceria. E aqui eu quero mostrar para você que na questão dos relacionamentos, vão aparecer pessoas na sua vida, na sua casa, na igreja, nos relacionamentos, né? Que eles vão fazer coisas que eles disseram para você que jamais faria. Eles acabam fazendo. Mas o negócio não é isso. O negócio é como você trata essa pessoa depois. O negócio é quando você encontra com aquela pessoa. Você já encontrou com alguém que você alertou tanto, você fala, por favor, muda do caminho, vai para lá, não anda na vinha que não, vai para lá. Aí você encontra essa pessoa e você fala, meu, tudo que eu falei para ela não fazer, ela fez. Como é que você trata essa pessoa? Pergunta para o seu irmão, como é que você trata essa pessoa? Nós vamos ver isso, porque Pedro depois encontra com Jesus. Mas o que Deus está querendo mostrar para mim e para você é que Ele quer mostrar o amor dEle sobre a nossa vida. Deus vai mostrar o amor dEle para você hoje. No meio da perseverança, para a gente não, tomar cuidado para não quebrar os relacionamentos. E Jesus, nessa noite, Ele vai nos dar um exemplo muito grande de uma das atitudes que Ele toma, que Ele tomou. Eu quero dizer para você que tem coisa que Deus vai mudar na sua vida. Fala para o seu irmão, Deus vai mudar o seu jeito. Ah, não, mas eu não mudo. Você muda, irmão. Se não mudar de um jeito, Ele muda do outro. Ele permite que venha umas tribulações na sua vida, Ele permite umas crises, Ele permite dificuldade. É. E aí você fala, eu não sei o que eu faço. E você vai ouvindo o Espírito Santo, e você vai perseverando, porque eu tenho convicção que o Espírito Santo vai mudar o seu coração. Você pode deixar Ele mudar o seu coração? Eu lembro de uma história de um pastor. O pastor foi pregar lá na França, né? Uma bênção. Ele ganhou um perfume francês caríssimo, muito caro. E ele chega em casa, mostra para a mulher, falou, olha, ninguém toca nesse perfume aqui, isso aqui custa muito dinheiro. E a mulher falou, tá bom. Você não quer que mexa, não mexa. Porque um dedinho só, meu irmão, é aquele perfume maravilhoso. Aí ele põe na penteadeira e sempre que sai, ó, ninguém usa meu perfume, é só eu que vou usar. E vai passando o tempo, né? Quem tem criança danada em casa? Um dia o Pedrinho, sempre o Pedrinho, meu irmão, ele chega dentro de casa numa correria, ele escorrega naquele tapete. Lembra que você passava paraquetina no chão, escorrega assim? Ele vai de cabeça na penteadeira e o perfume esfacela no chão. Quando a mãe olha aquilo, ela falou, aí vem as ameaças. É assim, pergunta para o seu irmão baixinho, já ameaçou alguém? Porque na correção a gente tem que tomar cuidado para não fazer ameaça para filho, para quem quer que seja. Vamos ver como é que Deus corrige a gente. Sabe o que a mãe falou? Você vai ver, pode esperar agora. Pode esperar que você vai ver. E vem aquele julgamento. Você vai ver o que seu pai vai fazer quando chegar tarde. E o menino vai, soa frio, né? E o menino fica ali em casa. E de repente o carro entra na garagem. E a mulher fala assim, tudo bem no trabalho hoje? Ele falou, não, hoje não foi nada bem. Não, não, hoje não foi nada bem, olha, não foi. E aí ele pergunta, e aqui em casa, meu amor, como é que estão as coisas? Ela falou, olha, tivemos um probleminha hoje aqui. Mas o que, que foi? Sabe aquele perfume? Então, olha, eu não sei o que aconteceu, o Pedrinho chegou aqui correndo e ele bateu naquele vidro, esfacelou tudo no chão, não tem mais perfume. E aí ele sai da cozinha. Pedrinho! O moleque escondeu embaixo da cama. E o pai, entrando no quarto, e o moleque falou, Deus, se o senhor existe mesmo. Se o senhor existe. De verdade. Eu não estou afim de apanhar hoje, porque ele está nervoso. E aí, quando ele escondeu embaixo da cama, sobrou só o pezinho para fora, sabe? E o pai viu ali. Eu quero dizer para você que de um momento para o outro, se você deixar o amor de Deus entrar na sua vida, para você corrigir o seu filho, para você receber uma correção de Deus, irmão, de um momento para o outro, Deus pode mudar. Se você deixar, fala para o seu irmão, se você deixar, Deus pode mudar. Aí o moleque tremendo, Deus, o senhor existe mesmo, o senhor existe. Aí o pai abaixou, pegou na mão dele, levantou ele, falou assim, dá um abraço aqui. Ele abraçou o pai e o pai falou assim, ó, você é mais importante que esse vidro de perfume aqui, viu? Sabia disso? Só que às vezes, a gente não consegue agir como Jesus agiu com Pedro. Nós vamos ver aqui. Nós precisamos aprender que a perseverança, precisamos perseverar. Perseverar em amar as pessoas. Perseverar no dia que a coisa não está boa, no dia que a coisa está difícil. E eu quero mostrar para você que Jesus acaba encontrando com Pedro. Pedro vinha lá embaixo. A Bíblia diz que eles estavam num momento de comunhão. Mas você já deveu para alguém? Pergunta para o seu irmão, já deveu para alguém? Agora baixinho, você está devendo ainda? Aí você vai andando para aquele irmão que você está devendo, ele vem lá. Você vem no culto de domingo. Você chega e fala, mas não tem ninguém, será que Jesus voltou? Aí você está aqui e chega só o irmão que você está devendo. Aí ele vai vindo perto de você. Aí você fala, meu, não sei o que eu faço agora. Já viu isso? Você fala, ou eu falo para ele que eu não tenho. Aí a gente, um monte de desculpa. De domingo eu costumo comprar comida fora, que eu às vezes eu ministro em dois cultos. E aconteceu um negócio engraçado esses dias. Eu fui ali no Vila Galvão, que eu compro frango ali. E eu cheguei lá, eu encontrei um irmão da igreja sentado. Ele não me viu, depois eu olhei para ele. Quando ele me viu, ele abaixou a cabeça. Do lado dele estava uma proibida. Ele abaixou a cabeça assim já. E o cara que vende o frango chama Jamanta. Falei, Jamanta, eu não estou com pressa não. Pode servir esses caras tudo aí hoje? E ele ficou lá. De vez em quando ele fazia assim, ó. Sabe, às vezes o cara falou, agora o pastor vai acabar comigo. Irmão, esses dias, esse mês aí que passou, Deus tem ministrado muito na minha vida sobre o amor dele na nossa vida. Mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que não é legal, que incomoda. Tem coisa que incomoda a nossa vida e não tem nada a ver com você. Aí Deus fala, tá bom, eu permiti esse incômodo na nossa vida, só na sua vida, para ver o que você vai fazer, como é que você vai reagir. Aí sabe o que acontece? A gente reage errado, aí Deus fala, tá bom, então eu vou preparar outra situação para você. Mas quando vem o incômodo na nossa vida e o amor de Deus trata no nosso coração, eu creio que a gente consegue avançar no reino. Você vai avançar muito no reino, amém? Mas o fato é que Pedro, ele precisava ter uma experiência com Deus. E que ele precisava? ele precisava ser perdoado, porque ele precisava encontrar com Jesus e acertar aquela situação. Tem alguma coisa que você precisa acertar com alguém? Se tiver, acerta logo, né? Aí Pedro, Jesus está numa reunião ali, e ele fala, meu, agora ele vai acabar comigo. Agora ele vai lembrar um monte de coisa que ele tinha me falado que iria acontecer. Mas talvez, na próxima vez que você for corrigir o seu filho, em amor, amém? Você vai se lembrar disso. Quero que você abra a sua Bíblia. Lá no livro de João 21. Vamos ler um texto aqui. João 21. Nós vamos ler do 15 em diante. Olha só, eles estavam num momento de comunhão, perseverando na comunhão. Aqui estava falando que eles estavam num momento de comunhão. Quem achou diz amém. Vamos ler o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus, Simão Pedro, filho de João. Olha só o que ele pergunta, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que te amo. E ele disse, então, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Aí Jesus diz assim, em verdade eu vos digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andava onde você queria. Mas quando fores mais velho, estenderão as mãos e outro te cingirá e vai te levar onde você não quer ir. Disse isto para significar o gênero de morte que haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro voltando-se viu que ia o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus. E ele perguntou, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a esse? Estava falando de João. Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, é da sua conta? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, tornou corrente entre os irmãos, dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, de novo Jesus falou, que te importa? Olha só, Jesus, ele encontra com Pedro, momento de comunhão, estavam comendo, estavam se alimentando, mas essa conversa não era muito boa para aquele momento, talvez para Pedro. Mas Jesus, ele olha para Pedro, além de curá-lo, Pedro, além de ser perdoado, Pedro precisava ser curado também. Você já perdoou alguém? Porque às vezes você pode perdoar uma pessoa, mas a pessoa não é curada. Mas vai faltar alguma coisa ainda. E eu olhei nesse texto, eu falei, realmente Jesus perdoou a Pedro. Mas faltava Pedro ser curado. Faltava Pedro perseverar em alguma coisa que tinha medo na vida dele. Por exemplo, por que Pedro negou Jesus? Porque ele tinha medo. Medo de quê? Medo de morrer. Fala para o seu irmão, tinha medo de morrer. Ele nega Jesus, e aí quando o Senhor encontra com ele, Jesus vai começar a ministrar na vida dele essa cura interior. Jesus vai mostrar para ele que ele precisava experimentar umas coisas, mas o texto diz que Jesus pergunta para ele, você me ama mais do que os outros? Eu fiquei pensando, mas que pergunta estranha Podia perguntar só se ama, mas ele fala: Pedro, tu me amas mais do que esses outros aqui. Jesus sabia o que estava fazendo, porque Jesus queria mostrar algumas coisas para Pedro também. E aí o que acontece? Ele fala com Pedro, ele pergunta para Pedro, e aí ele fala: não, eu te amo. Aí Jesus fala para ele assim: ó, Pedro, quando você é moço agora, você vai para onde você quiser. Quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando tu fores mais velho, estenderás as mãos e outro vai te levar aonde você não quer ir. E Pedro ficou olhando, João. Ele ficou olhando e aí acho que ele falou assim: mas por que será que ele está falando isso? Aí Jesus falou assim: ó, sabe por que eu estou falando isso? Para mostrar para você o tipo de morte que você vai ter. Aí ele ficou invocado. Falou: mas estamos em comunhão. Estou contextualizando. Estamos em comunhão aqui. E se vem falar do tipo de morte que eu vou ter, que ainda que essa morte vai glorificar a Deus, o texto fala isso. Mas sabe o que acontece? Ele está ali e ele precisa experimentar o amor de Deus naquele momento. Ele precisa experimentar a vida de Deus na vida dele. E aí ele reage colericamente. Pergunta para o seu irmão: já viu crente colérico? Às vezes Deus quer corrigir ele quer colocar a culpa no outro. Aí Deus falou para ele assim, Jesus falou para ele assim: olha, quando você é novo, você vai para onde você quiser, mas o dia que você ficar velho, você vai ver. Você vai, vão te levar onde você não quer ir. E aí o texto diz que está escrito isso pelo tipo de morte que ele teria. Sabe o que ele faz? Ele vira, aponta o dedo para João. E esse aí, o que, que vai acontecer com ele? Ele pergunta. Pergunta para o seu irmão: já viu competição entre discípulos? Às vezes Deus dá um remédio para você, você quer dar para outro, é para você. Fala para o seu irmão: bebe esse remédio que é seu. Ah, mas eu não quero tomar não. Deus falou: cada um toma o seu. E pode ser que esses dias Deus tenha dado um remédio para você e você fala: não gostei. Deus fala: vai tomar até o fim. E aí ele fala para ele: olha, e quanto a este? Ele falou: olha, Pedro, eu vou dizer para você, vou falar de você. O que te importa? E o texto diz, ou se não, com muita educação, é da sua conta. Isso aí é o que resolvo. Agora, quanto a você, segue-me. E ali terminou essa conversa. E eu acredito que essa palavra que Jesus falou para Pedro foi suficiente, importante, para trazer paz no coração dele, para trazer um padrão na vida dele. E aí, eu creio que naqueles dias, ele entendeu a palavra. Jesus falou para ele: ele ia morrer naqueles dias? Quando que ele ia morrer? Quando ele estivesse velho. Ele estava novo, ele estava forte. Você quer saber como você vai morrer? Posso falar? Pergunta para mim: como é que eu vou morrer? Que nem Davi. Velho, cheio de saúde, cheio de herança e na sua casa com saúde lá. E um monte de gente visitando, amém? Deus tem esse plano para a sua vida. Vai morrer desse jeito aí. Cheio de saúde, cheio de herança, descansando em Deus. E depois do acontecido, Jesus tinha feito promessas na vida dele. Mas Deus precisava fazer algo ainda na vida de Pedro. E aí vai acontecer uma coisa aqui, tremenda. Abre a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12. Pedro sai com aquela promessa daquela reunião. Mas vamos ver o que acontece agora, no capítulo 12. Quem achou diz amém. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que era agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia
incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, diga para o seu irmão, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas e a porta do cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão e, tocando lá de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse o anjo: cinge-te e calça sandálias. E assim ele fez, e disse: põe a tua capa e segue-me. Olha só a experiência que ele vai ter agora. A Bíblia diz que ele, e contextualizando também, prenderam Pedro e falaram assim: ó, nós matamos Tiago aí no fio da espada, os soldados, e provavelmente você vai ser o próximo, talvez a sua hora vai ser amanhã. Eu quero dizer para você que a partir de hoje você não vai esperar o pior. Fala assim: a partir de hoje, em Deus, eu vou perseverar, porque eu vou esperar o melhor. Cadê os crentes que vai esperar o melhor? Creia que você vai receber o melhor de Deus. Espera o melhor de Deus na sua vida, meu irmão. E ele está lá. E o pessoal, talvez, querendo amedrontá-lo, mas ele já tinha recebido uma palavra. Você já recebeu a palavra de Deus? E aí, meu irmão, dormir numa situação dessa? Tem gente que não dorme à noite aqui, por exemplo? Quem não dorme à noite aqui, levanta a mão. Quanta gente que não dorme à noite. Nós vamos orar e você vai dormir à noite agora. E o pessoal falou: você vai morrer amanhã. Ele falou: dá licença. Mesmo acorrentado, falou: dá licença. Deixa eu deitar aqui. O cara deita e dorme. Ele deita e dorme. O texto diz aí que ele dorme. Eu quero dizer que você vai descansar no Senhor, amém? Descansa em Deus, porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Tudo que você precisa, se você descansar no Senhor, se você perseverar, entregar as coisas na mão dEle, você vai ser uma pessoa diferente. E Deus quer que você descanse nEle em tudo. Acho que o anjo chegou lá, passou um zap para Deus. Pi, 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 pi. Aí, falou: mas o cara é esse aqui mesmo? Falou: não é possível, o cara está dormindo. Então desperta ele, é ele mesmo. Você vai entrar num tempo de descanso na presença de Deus. E as pessoas vão dizer: mas com essa situação você ainda descansa? Com essa situação ainda você... Você vai dizer: eu descanso em Deus. Irmão, e sabe que naquele momento Deus vem e faz um milagre na vida daquele homem. E cura ele, está curado já. Ele teve uma experiência muito grande nessa, do amor de Deus na vida dele. Porque na prisão ele dormia, sabe? Não estava preocupado, porque não tinha mais áreas na vida dele que precisava morrer. Agora, pergunta para o seu irmão: e na sua vida? Tem alguma área que precisa morrer? Vocês dão uma verificada hoje aí, vê se tem alguma área na sua vida, você fala: essa aqui eu ainda não entreguei para Deus, essa aqui é minha, bispo. Essa aqui, você tem que entregar essa área para Deus também, amém? Tem áreas na nossa vida que nós temos que confiar em Deus, confiar no Espírito Santo e falar: Senhor, olha, eu quero entregar essa área na sua mão, porque eu não, desse jeito eu não consigo viver. Então, isso é uma experiência que Deus permite na nossa vida, como permitiu na vida de Pedro. E Jesus encontra com ele e fala: eu quero ver como é que ele vai reagir. Ele era carnal ainda, ele era nervosinho. Pergunta para o seu irmão: você é nervosinho? Fala: na igreja você não é não, né? Fala: só na sua casa, né? Fala assim: eu já sabia. Aí, Jesus ama esse cara. E aí... diz a história, não é a Bíblia que diz, diz a história. Porque quando Jesus falou para ele o tipo de morte que ele teria, glorificaria a Deus, algumas pessoas, alguns sábios aí da Bíblia, diz que foi por isso que eles entenderam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não diz isso, mas os historiadores, eles chegaram a essa conclusão. Mas pegando uma carona nisso aí, eu imagino, só imaginando também, que talvez quando ele estivesse velho, e alguém fosse pegá-lo também para prendê-lo, e alguém perguntasse para ele:
você anda com Jesus? Ele falou, é nós. Pergunta para o seu irmão, já negou Jesus? Mesmo depois de crente? Você sabia que sendo crente dá para negar Jesus? Fazendo as coisas erradas? É que aqui, graças a Deus, ninguém faz nada errado. Mas assim, às vezes, e de repente falou, não, é eu mesmo. E você fala com ele igualzinho a ele. E você percebe que ali ele já tinha vencido um monte de coisa na vida dele. Eu quero dizer para você que entrou aqui pela primeira vez, talvez você veio receber um parente seu que veio aqui, falou, eu vou lá naquela igreja. Quero dizer para você que Jesus ama você. E pode ser que você fale assim, meu, mas eu já fiz tanta besteira na minha vida. Tem tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida. Na vida dos discípulos também tinha um monte. Mas só que é o seguinte, primeiro se arrepende, aí Deus vem e mostra o amor dele. Por mim e por você, Deus não trouxe ninguém aqui para condenar. Fala para o seu irmão, Deus não te trouxe aqui para te condenar. Mas nós precisamos perseverar sempre. E às vezes as coisas não saíram do jeito que você queria. E aí a gente fala, eu sei, o problema sou eu. E aí vem aquele peso que nós mesmos colocamos na nossa vida. Aí Jesus fala, não sou eu que estou colocando esse peso, é você mesmo que está permitindo isso. Mas eu sei que o amor de Deus vai fazer algo tremendo na sua vida nessa noite. Amém? Eu sei que o Senhor vai tocar a tua vida, o Senhor vai mostrar para você que daqui uns dias você está olhando para essa situação que Deus permitiu como Pedro tivesse que passar por isso. Aí o que o Senhor faz? Ele fala, eu quero permitir uma outra experiência. E você vai ver outras coisas acontecer na sua vida. E você vai olhar para trás e falar, Senhor, como eu estava errado em pensar daquele jeito. Como eu estava errado em agir daquele jeito. Porque o que nós não podemos é, por causa de algumas atitudes, quebrar relacionamento. Pedro, ele estava intencionado, que ele já estava querendo. E João reclinava o peito em Jesus. Ele achou ruim também. Mas o negócio não tinha nada a ver com ele. O que Jesus queria, mostrar o amor dele, teve uma outra situação, como nós vimos. E eu digo para você, na tua vida, pode ter certeza, o Senhor vai fazer algo grande. O Senhor vai te curar. Feche os seus olhos, eu quero orar para você. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, pode ser que se passou uma semana terrível. Aliás, vamos ficar em pé, fique em pé. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Quem sabe você passou uma semana terrível, talvez perguntando para Deus, por que que aconteceu isso na minha vida? Por que que aconteceu isso na empresa? Por que que aconteceu isso na minha casa? Por que que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso na igreja? E tantos porquês. E talvez Deus está dizendo assim, eu quero mudar você. Eu quero mostrar que se isso não te incomodar, meu irmão, tem coisa, se não incomodar a nossa vida, a gente acostuma. E Deus está dizendo, eu quero mudar você com os incômodos que eu permito que vem na sua vida. Tem incômodo que vem que você fala, isso não é para mim, eu não mereço isso. Eu já orei assim também, teve coisa que já veio na minha vida, eu falei, meu, isso não é para mim não. E às vezes tão religioso, dizendo, Deus, eu não mereço isso. E Deus fala, você merece sim. E Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso? Porque eu te amo. Porque eu quero mudar você, eu quero mudar o seu comportamento. E aí a gente começa a pedir o favor de Deus, pedir a misericórdia de Deus. Mas o negócio é que tem que perseverar até o fim. A gente tem que perseverar até o fim, olhar para a palavra. Fala, Deus, eu não vou quebrar relacionamento com os irmãos, eu não vou quebrar relacionamento com a oração, com a igreja, com a comunhão. Eu vou me manter, Senhor, firme até o fim, Senhor. E Deus está falando, é isso mesmo. Permaneça, porque essa primeira fase que vem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, e Deus está dizendo assim, eu te amo. E Jesus perguntou para Pedro, você me ama, Pedro? Jesus podia falar, Pedro, você é um sem vergonha, você me traiu, lembra? Você fez tanta coisa, eu te avisei. Ele não faz isso. Quem sabe, e a gente não está aqui para saber com mais ou menos intensidade o que fizemos, mas quem sabe você está no teu lugar aí dizendo assim, ó, eu pequei, eu fiz algo que não agradou a Deus. E Deus está falando assim: é fácil, se arrependa. Se arrependa e deixa eu ser Deus na sua vida. Porque Deus ama você. Deus nos ama. O amor de Deus constrange a nossa vida. Então eu quero que você agora feche seus olhos e comece a pensar na sua vida. Comece a pensar na sua jornada. Comece a pensar em algumas coisas que você precisa resolver e não resolveu. E Deus está dizendo assim: olha, pode ser hoje. Pode ser hoje que eu vou começar um processo novo na sua vida. Quem sabe você veio receber alguém aqui. Você fala: eu vou lá naquela igreja hoje. Me chamaram para lá, eu vou. Está enganado, foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Porque Deus te ama. E eu tenho convicção que tudo isso vai trazer uma luz. Deus vai acender uma luz no seu coração para você experimentar o amor de Deus de uma maneira sobrenatural. Porque de tantas pancadas que você já tomou, de tantas coisas que sobreveio na sua vida, né? Olha o que diz a Bíblia, fecha seu coração, diz assim, Hebreus 10, 35 e 36. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus alcanceis a promessa. E você pode falar de tantas coisas, eu digo: persevera, persevera na palavra, persevera. Ouça o Espírito Santo falar com você agora. Feche os seus olhos e abre o seu coração e veja o que Deus quer falar para você. Oh.